Vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 28. Hoje pretendo encerrar o livro de 1 Samuel. E antes de continuar a história de Davi, agora em 2 Samuel, vou fazer uma. Já meu, avisei fazer uma pausa de algumas semanas pregando outras coisas, para variar um pouco. Então, nós vimos semana passada Davi em Ziclague, uma cidade que pertencente aos filisteus. Ele atacava Amalequitas e outros grupos, matava todos, mentia para o rei Aques, ou Aquis, dizendo que havia atacado Judá e os vizinhos, para que caísse na graça do rei filisteu, achando que agora ele estava realmente sem menor condição de qualquer tipo de relacionamento com os judeus, que ele estava atacando os próprios judeus. Pensava Aquis, que não era, já expliquei isso tudo. Certo ou errado, o plano funcionou. Aqui, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1, nós lemos, e 2. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu espírito nos ajude a transmitir o que está escrito para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento em Cristo e para a salvação dos que estão aqui sem Cristo ainda, ou dos que vão ouvir esta pregação. Tem misericórdia das almas perdidas, Senhor. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então chegou o tempo dos filisteus novamente encararem os israelitas, desafiando então o rei Saul, que estava chegando no fim da sua vida, como vamos ver depois, e os israelitas, né? Aquis mostra total confiança em Davi e o convoca à guerra contra Israel. Vejam a suprema ironia, uma coisa, é um nonsense. Aquis convidar um judeu para lutar contra os judeus, contra os israelitas. E talvez o rei lá não soubesse, mas Davi sabia, óbvio, ele tinha sido eleito, ungido, escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel, o futuro rei de Israel, lutando contra Israel, ao lado dos maiores inimigos de Israel. Que coisa estranha. Interessante, talvez mais estranho ainda, é que Davi aceitou, e parece que alegremente, de bom grado: Vou e tu vais saber o que é um servo fiel. Tu vai ver o que eu sou capaz de fazer. Agora, Davi, ele estava levando esse rei aqui na conversa, como já mostramos várias vezes. Davi era um homem muito sagaz. E eu já disse também que, da maneira como eu vejo, não somente eu, mas outros, esse período de Davi entre os filisteus, uma época meio turva na vida de Davi, alguns tipos de coisas que ele fez, e já comentamos isso também. Agora, o que Davi tinha no interior dele? Não tenho a menor ideia. Está aí uma coisa que eu gostaria de perguntar a Davi quando chegar no céu. Eu chegar no céu, ele já está, né? Davi, o que tinha na sua cabeça quando você disse para o rei, assim, em cima da hora: Você vai comigo? Claro, e você vai ver o que eu sou capaz de fazer por você. você estava pensando em trair o rei, mas do lado de lá dos israelitas tinha Saul. Saul estava vivo, estava na frente do exército, que era inimigo mortal do próprio Davi. Então ia ser algo complicadíssimo Davi passar para Israel e ato contínuo se voltar contra os filisteus, onde ele estava, com os quais ele estava nos últimos um ano e meio, dois anos. A Bíblia não comenta nada disto aí, mas talvez Davi estivesse muito ansioso de como se comportar nessa encruzilhada. Ele se meteu realmente numa situação extremamente complicada. E lembre-se, inclusive, que já comentei, que Davi foi para os filisteus com medo de morrer nas mãos de Saul. Mesmo ele, Davi, sabendo que ele não ia morrer, porque ele ia ser rei de Israel. Já comentei que parece que foi uma baixa na fé de Davi. E tudo indica que ele errou em ter ido lá para os filisteus. Alguns comentaristas notam, observam, que ele não seguiu o costume de pelo menos não consta, que ele seguiu o costume de consultar a Deus antes desta grande decisão de sair de Israel e ir para Gat, que era onde morava Aquis, que era o rei de Gat. Não consta que Davi consultou a Deus. E já nós vamos ver Davi consultando a Deus de novo, numa outra situação, menor até, grande, importante, mas menor do que a decisão dele de ir para lá. Ou seja, em suma, parece que Davi entrou neste impasse terrível em consequência do que ele mesmo fez. Ele estava quase que colhendo aqui algo que ele plantou de uma maneira não sábia e estranha, esquisita. Tudo indica que foi isto. Não vemos outra explicação. É curioso como nós, crentes, falamos muito dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Gostamos de citar Jesus quando diz: cada um que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, carrega a minha cruz, eu sofro muito, estou passando por dificuldades enormes. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, as situações difíceis em que nós nos encontramos são consequências de erros que nós próprios causamos, para não dizer pecados. A ideia de uma certa vitimação, se sentir meio vítima, o crente se sentir assim, mas eu sou discípulo de Cristo, eu deixei a vida que eu tinha no mundo, procuro ser fiel, procuro servir a igreja de Cristo, cumpro com minhas obrigações cristãs, estou sofrendo, e talvez não ocorra a ele que há possibilidade dele estar clamando a Deus e se sentindo assim: Deus, tem misericórdia de mim, um coitadinho nas mãos de Deus, mesmo sem estar culpando a Deus. Deus é Deus maravilhoso, por isso mesmo pede, tem misericórdia de mim, essa provação está muito grande sobre mim. Mas é bom lembrar que algumas vezes, pelo menos, você está simplesmente plantando o que colheu. Você comete erros, as consequências vêm, naturalmente vêm. Vai atravessar uma avenida movimentada de olho fechado. Aí vai chorar a Deus no hospital: Senhor, essa provação, as duas pernas quebradas, eu não estou aguentando isso, tem misericórdia. Ok, pode pedir a Deus misericórdia, está tudo certo, não tem nada errado. Mas não se esqueça que você cometeu algo absurdamente imprudente. E às vezes, como eu disse, pode ser pecado mesmo. Medo, falta de confiança em Deus, cobiça, ganância, raiva, sede de vingança, tudo isso pode ser motivo, e muitas vezes é, que nos levam a fazer coisas cujas consequências são muito ruins e nós pagamos por elas. Então, isso não muda a nossa relação com Deus em termos de pedir ajuda. Eu quero insistir com isso. Não é porque você errou e está colhendo o preço desse erro que agora você não pode mais contar com Deus ou coisa. Não, 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 absolutamente. Mas para você avaliar a sua situação e aprender melhor na sua relação com Deus, você pensar de Deus uma coisa mais acertada, é bom lembrar disto. Isso ajuda muito a nós nos sentirmos mais confortados e consolados em saber, pelo menos eu estou pagando pelo que eu fiz. Senhor, tem misericórdia. Do versículo 3 em diante, todo o capítulo 28 é dedicado, então, a uma questão de Saul, que foi consultar uma vidente e depois até mesmo... Só isso, ainda não fala na morte dele, mas que ele estava apavorado com essa batalha que vinha se aproximando e... foi consultar um evidente que ele mesmo tinha proibido que se fizesse isso em Israel, ironicamente, e a mulher lá disse que ele ia morrer no dia seguinte. E ele ficou apavorado, foi uma história triste. Mas não é nosso caso entrar nela, porque não fala de Davi. Capítulo 29, versículo 1 em diante. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, era uma guerra grande essa aqui. E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Lá ia Davi lutar, teoricamente, contra os seus compatriotas. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Davi, aqui se chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto. E me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu, ou que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. É uma passagem muito curiosa, porque nós vemos os bastidores de uma reunião de cúpula entre os inimigos de Israel, os filisteus, conversando entre si. E os príncipes, os chefes de outros grupos de filisteus, criticaram duramente Aquis e disseram: não é prudente, não é sábio levar este homem, isso vai dar problema. Ele vai se voltar contra nós no meio da batalha e vai matar nós mesmos. É estranha a situação. Então, Aquis foi vencido na argumentação, aborrecido e muito constrangido, chamou Davi e manda que Davi volte para Ziclague, a cidade que Aquis tinha entregue a Davi, como já expliquei. É curioso, impressionante a criatividade de Deus para tirar Davi da encruzilhada. Através da briga, do desentendimento da cúpula dos filisteus, o grande guerreiro Davi, com seus 600 homens, uma força pesada que iria somar aos esforços filisteus, se é que ele iria mesmo, seja como for, ele terminou proibido de lutar com os filisteus e contra os maiores inimigos dos próprios filisteus. Situação muito estranha, mas Deus se agrada de agir em coisas assim, nesse tipo de situação, em que aparentemente não há uma solução humana, não há uma maneira, o pecado ou um erro estragou tudo, e não tem que desenrole aquilo em termos humanos. Aí Deus livrou Davi do impasse, e de uma maneira muito suave, suave. O próprio rei aqui se chama Davi e disse: vá-se embora, não vai com a gente não. Sumiu o impasse. Duas coisas eu quero colocar aqui. Primeira, nunca esqueça que não existe encruzilhada para o nosso Deus. Nós vivemos em impasses. Nós vivemos em encruzilhadas, vivemos em situações que agora eu não sei como fazer. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer do outro jeito, vai acontecer por lá. E a gente roda para lá, e roda para cá, e pensa, e não vê solução. E, como já comentei, muitas vezes, no impasse que nós nos metemos. Então, nós temos impasses. Nós temos encruzilhadas, Deus não tem, não existe isso para Deus, não existe. Então, a angústia que nós sentimos por causa das nossas encruzilhadas deveriam desaparecer quando nós nos lembramos que o Deus que cuida de nós não está em encruzilhada coisa nenhuma, zero, zero impasse para Deus. Isso é tão espetacular que a gente até esquece desse detalhe, como se aquela angústia por causa da nossa encruzilhada não diminuísse, mesmo contando com Deus, crendo em Deus, orando a Deus, mas a encruzilhada não sumiu, o impasse não passou, então haja angústia. Essa angústia deveria, se ela fosse, se nós tivéssemos realmente muita confiança em Deus, para valer, essa angústia naturalmente, ela tenderia a, não vou dizer desaparecer, que seria o ideal, mas pelo menos diminuir muito. Por quê? Porque eu já entreguei o assunto a quem não está em passe nenhum. Sim, ele vai fazer o quê? E eu lá sei, se eu soubesse, eu não estava em passe, ora. Eu não sei o que ele vai fazer. O problema é que o fato de nós não sabermos como Deus vai fazer atrapalha a gente. Porque eu queria saber, nós somos racionais, somos pessoas inteligentes, Deus nos fez assim. Então a gente, é natural, como é que vai ser isso? Como é que Deus vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer... Aí começa a bolar algumas coisas, mas nada encaixa, não tem o menor sentido. A gente sair daí, enganchou feio. E o correto seria: que enganche. Esse não é problema meu. Não é mais problema meu. Isso é um problema de Deus. Ele não está no impasse. Então, num certo sentido, ou talvez não é nem num certo sentido, na realidade, nós também não estamos mais em impasse nenhum. Porque ele vai resolver para mim. Deus resolveu por Davi, gente. Como eu disse, eu não tinha a menor ideia do que passava na mente de Davi. Seja o que for, muitíssimo provavelmente não passou essa ideia na cabeça de Davi. Eu vou me livrar de impasse porque vou ser proibido de ir para essa guerra. Ora, aqui estava vibrando, porque Davi, e ter Davi com ele, Davi era um monstro de guerreiro, muito forte, muito, muito, muito competente na arte da luta, muito, a ponto de Acre dizer: você vai ser meu escudeiro para sempre. Estava apaixonado por Davi, Acre. Provavelmente Davi nunca imaginou que o próprio Acre ia chegar para ele dizer: você não vai não. E nem ele diria realmente, Acre, de conta própria, disse, porque foi obrigado pelos outros. É muita criatividade de Deus. E muito exemplo que nós temos na Bíblia, um após o outro, para nos ensinar, não confunda o fato de que você está no impasse, depois de ter colocado diante de Deus, achando que ele continua com o mesmo impasse. Não está mais. Você está com o seu problema resolvido quando coloca nas mãos de Deus. E não faça a pergunta que todos nós queremos fazer: resolvido como? Não sei, mas eu estou vibrando. Por quê? Porque eu vou sair do impasse. Deus vai resolver para mim. É simples assim, mas muitas vezes não é assim que nós agimos. Falo de experiência própria. Não existe encruzilhada para Deus, primeira coisa. Segundo, o amor de Deus por nós, gente. Ele nos tira de situações terríveis, que, como eu coloquei, muitas vezes que nós mesmos entramos, até por causa de pouca fé ou de pecado, mas é grave mesmo. O amor, o carinho dele por Davi. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, ele mandou, né? O rei mandou Davi de volta para a cidade dele, quer dizer, uma cidade filisteia, mas entregue a ele. Ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos, ou foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A pior notícia que poderia haver para aquele grupo chegando de 600 homens com Davi, aconteceu. A família de todos eles raptada, as famílias raptadas, a terra lá queimada. Todos eram homens de guerra, homens valentes, mas choraram amargamente até a exaustão, mostrando o tamanho da tristeza. É curioso como Deus, ao mesmo tempo, livra Davi de uma situação, como eu disse, a bondade dele em se livrar do impasse de ter que ir para a guerra contra os próprios israelitas, e permite logo em seguida Davi sofrer um problema terrível e que se juntou a outro problema. Morrer, ele próprio. Ficaram com ódio de Davi. Se revoltaram contra Davi. Três opções, três observações. É muito provável, não sei, mas que Deus tenha exposto Davi de sofrer o que ele fazia com os outros. Pelo menos enquanto estava lá atacando. Lembra que nós comentamos que ele matava todo mundo, mulher, tudo, para não deixar nenhum vivo, para poder contar a história, outra história para Aquis. Lembra que eu falei na semana passada? Não sei se passou na cabeça de Davi, mas se passou, se eles fizerem com as nossas mulheres e filhos e família o que eu tenho feito, eu estou liquidado. Talvez os outros pensaram isso. Tanto que se revoltaram contra Davi, ficaram com muita raiva de Davi. Eu estava vendo algumas passagens, eu quero ler para vocês, ou com vocês, do princípio de que a gente colhe o que planta. Então, Davi certamente passou pela certeza, entre aspas, porque depois Deus miraculosamente mudou a situação, mas a certeza de que perdeu a mulher dele, as mulheres dele, perdeu filhos, perdeu, e todos ali. E passando pelo mesmo gargalo, a mesma aflição que ele submeteu muitos outros a viverem. Meio irônico isso aqui. Mas Deus sabe onde aperta. Gálatas 6 e 7. Não precisa ir até lá. Eu vou ler rápido. Eu tenho aqui já transcrito. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Jó 4 e 8. Os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Eles recebem de volta. Eles colhem. Obadias 1 e 15, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, sobre um certo inimigo lá. Provérbios 26 e 27, quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Falando de alguém, abre uma cova, aprofunda e cai no fosso que ele mesmo fez. Então, o princípio é óbvio. Prepare-se para receber de volta aquilo que você fez. Não apenas contra pessoas, como no caso que alguém que vai mexer com o muro de uma maneira imprudente e vem uma cobra e o pica. Você vai receber aquilo que você plantou, tanto no procedimento normal de vida, e especialmente com relação a outras pessoas. Se você vai tratar mal as pessoas, você vai ser tratado mal. A Bíblia fala isso em várias passagens, eu não vou desenvolver. Mas Jesus dá o rumo disso tudo em Mateus, na famosa passagem que é chamada a regra de ouro de Jesus. Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei-os vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu quero que mintam para mim. Queria não, não minta para os outros. Eu quero que sejam grosseiros comigo. Não seja grosseiro com os outros. Você quer que as pessoas sejam educadas com você? Quero, seja educada com os outros. É simples, quase elementar, em termos de compreensão, isso que Jesus Cristo disse. Mas é de uma profundidade e de uma praticidade impressionante de, no que tem de benigno, no que tem de sabedoria. É isto. Você quer colher, pois plante. O que você plantar, em princípio, de maneira geral, vai voltar para você. A segunda observação que eu quero fazer é quanto aos homens de Davi. Eram unidos com Davi, liderados por Davi, certamente gostavam de repartir os despojos quando Davi assaltava os povos lá embaixo, perto de Ziclag, como já comentei. Tudo bem. Mas na hora de sofrer as consequências por estarem fazendo parte do grupo de Davi, ou seja, suas famílias levadas, aí rapidamente se revoltam contra Davi, o acusam e querem matá-lo. Típico da maldade humana, colocar a culpa nos outros. É outra tendência que nós temos terrível. Terrível. Uma mulher botar a culpa no marido é muito ligeiro. E o marido botar a culpa na mulher é muito rápido. E o irmãozinho, antes do pai ou da mãe falar, mas você, foi ele, mãe. Já viram isso na casa de vocês? Por acaso? Foi ele, mãe. Foi ela, pai. Foi ele em cinco. Eu estou livre, é certo. É, culpa nos outros. Culpa nos outros. Isso a gente faz sem sentir, no dia a dia, muitas vezes, falando, conversando, agindo. Terceira observação, Davi se reanimou no seu Deus, bonito, não sei se vocês notaram isso, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Imagina a angústia de Davi, está sendo ameaçado de morte por 600 homens, irados. Essa angústia causada por isto foi menor do que o ânimo dado por um só. Um só. 600 homens querendo matá-lo. Muito desânimo, medo talvez, muita angústia. Um só se dispondo a animá-lo. E esse ânimo que veio de um só sobrepujou o medo ou a angústia daquelas 600 ameaças que ele tinha lá. Uma equação desigual. E espero que você já tenha vivido essa equação alguma vez. E mil motivos para você estar angustiado, estar triste, estar preocupado, e de repente vem algo que você mal sabe explicar, que sobrepuja a preocupação causada por todos aqueles problemas, vem em Deus sozinho. É porque esse sozinho, ele é o onipotente, todo-poderoso. Ele pode nos dar esse tipo de ânimo. Busque ânimo em Deus e ele vai lhe dar na hora certa. Pastor Mauro, eu estou ligando para dizer que eu já busquei e não adiantou, não. Nem precisa ligar. Porque não diz a hora, não diz quando. E nessas coisas Deus é muito misterioso. Tem vezes que realmente parece que ele não está ouvindo o pedido de socorro. Parece que não está dando certo. Calma. Calma, creia que ele vai lhe animar. Ele promete, ele garante. Tenha resiliência, tenha longanimidade, aguarde, espere, tenha paciência, que Deus vai lhe dar da maneira que ele quer, do tamanho que ele queira e no momento que ele quiser. Versículo 7 a 20. Estava lá Davi chorando até se acabar, e 600 barbudos lá, o barbados chorando junto, igual um menino, até não ter mais força de chorar. E agora? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, e acabavam de, tinham chegado de 3 dias de viagem, de onde eles estavam lá com Aquis, para casa. Lembram? No terceiro dia chegaram a Ziclague, estava tudo queimado, e sem as famílias deles. Então estavam exaustos, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos. Olha o detalhe do que deram para esse homem comer. Impressionante. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Detalhe. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Adoeceu, ficou lá para morrer. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Ele estava lá, ele participou do ataque. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe, talvez conhecendo demais Davi, né? Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Judá também, eles eram inimigos de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Então, Davi, lembra que eu disse que Davi gostava de consultar a Deus em momentos difíceis, e que ele não fez isso quando, aparentemente, quando resolveu ir para fugir de Israel? Pois, novamente aqui, ele consulta a Deus, se ele deveria ir. É um privilégio muito grande para Davi, e Deus se fez presente mais uma vez. Vale a pena eu perseguir o bando ou já perdi? É curioso que o timing foi preciso, em que ainda havia sentido Davi perseguir, pois já devia estar no lugar tal, na condição tal, que nem haveria mais condições. Mas ainda dava para persegui-los, e Davi foi, de alguma forma, atrás. Sai a perseguição, divide os homens em 2 bandos, 400 com ele, 200 guardando as bagagens, e vocês vão ver depois isso, e porque estavam muito cansados também. O curioso é que Davi, porém, e 400 homens, versículo 10, continuaram a perseguição, porque os outros ficaram atrás de tal. Acharam no campo um homem egípcio. Ora, se eles dependeram desse egípcio para saber para onde iam, mostra que eles estavam sem rumo, mas foram sem rumo mesmo. E a Bíblia fala de uma maneira muito natural no meio de um deserto, achar um homem, umzinho, como fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é como achar uma agulha no palheiro, achar um homem. Isso é um milagre de Deus enorme. Tem milagres de Deus que são espetaculares, são grandes, chamam atenção. Outros são mais discretos, mas não menos poderosos do que aqueles. Eu acho que esse aqui é um. Deus providenciar aquele homem naquele local, exatamente no caminho incerto que Davi estava seguindo. Então, observe isso. Não precisa ser algo fantástico, abrir um mar, ou abrir um rio, como Deus abriu o Jordão depois, ou Jesus multiplicar pães e peixes, não precisa para ser um milagre, e para mostrar que Deus protege de uma maneira sobrenatural. Eu creio que Deus não usa mais atualmente, porque não quer usar a execução de milagres grandiosos. Algumas pessoas acham que sim, ok, mas nós não achamos isso, achamos que essa parte, essa época já passou. Mas não significa que Deus ainda não opere milagres nas nossas vidas. Eu creio firmemente nisto. E talvez, e agora são tão discretos, muitas vezes, que eu acho que no céu, se isso for, nos for dado a conhecer, nós vamos dizer: ai, eu escapei daquilo ali, eu nem sabia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Algumas coisas nós vamos nos lembrar e dizer: eu me lembro, eu não sabia como é que tinha sido. Pois foi milagre de Deus. E outras, nem isso. Acho que nós vamos ficar muito surpresos com isto. E foi o que aconteceu. A mão de Deus se fez presente e ele encontrou lá. Davi então encontra todos vivos. Como vimos, Deus não permitiu que matassem um só. E não faltou nada. Ele estava era festejando e bebendo, que ajudou muito a conquista de Davi. E fugiram 400 homens. E tirando esse que fugiu, Davi matou todos. Não vou dizer como sempre, embora aqui seja diferente, porque aqui não eram grupos. Aqui eram os atacantes, aqueles que... O grupo de homens, pressupõe, que atacou muitas áreas, roubando, e provavelmente não tinha aqui mulheres, crianças, eles não estavam nas cidadezinhas onde o povoado deles normalmente, eles estavam no meio de deserto comemorando. E não tocaram nas mulheres, outra coisa de Deus. O fato é que Davi mata todos, tirando os que fugiram, e recupera tudo. Então, quero ainda ler até o final e encerrar essa parte. Versículos 21 a 25. Diz assim: chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando destes, os saudou cordialmente. Entrando todos os maus e filhos de Belial, gente ruim, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Davi, porém, disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Por quê? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje, ao dia que o autor escreveu isso aqui. Davi estava na iminência de se tornar rei. A essa altura, Saul já podia estar morto. Há pouquíssimo tempo, ou iria ser morto nos próximos dias. Foi naquele momento, enquanto Davi estava aqui complicado com o assunto de Ziclabe, desse roubo, estavam lá os filisteus guerreando contra Saul e mataram Saul. Ou pelo menos Saul se suicidou, é uma coisa mais ou menos ainda a ser esclarecida. Não vê isso mais na frente. Seja como for, Davi estava na iminência de se tornar rei de Israel, de um pedaço, mas começando com Judá. Então ele mostrou aqui sabedoria, razoabilidade, coragem para enfrentar os homens ruins do bando dele próprio, e disse: não está certo isso, vai ser assim. E talvez sem nem pensar, ele estabeleceu um princípio que durou muito tempo lá em Israel. Uma coisa justa. Finalmente, versículos 26 a 31. Chegando Davi a Ziclague, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroé, e vai dizendo muitos nomes aqui. Termina no 31, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. E assim praticamente termina o livro de 1 Samuel, porque vai falar aqui da derrota e da morte de Saul, que eu não vou comentar. Eu quero observar aqui duas coisas. Esse detalhe que não é pequeno, é que Davi, quando chegou em Ziclague, ele pegou uma parte dos despojos dos amalequitas e ele mandou para pessoas em Judá que o tinham ajudado durante a sua fuga. Vários aqui que ele fala, até na cidade dos queneus, até não judeus, mas especialmente, claro, os judeus que o tinham ajudado durante a sua fuga. A primeira coisa que a gente vê aqui é gratidão. Estava por baixo, foi agraciado. Não é que ele agora estava por cima, ele nem sabia que Saul tinha sido morto. Podemos provar isso lá na frente. Ele nem sabia, mas seja como for, ele foi grato. Não é que estava por cima, repito, mas estava numa situação de abundância circunstancial, o despojo dos amalequitas, e aproveitou e deu, e retribuiu. Bonito, sempre que você vê uma demonstração de gratidão, ou na Bíblia, ou na sua vida, observe e tire para si, que é uma das coisas mais bonitas do caráter, como estava falando aqui o pastor Vares, o caráter do crente. Esse aspecto é muito importante, a capacidade de ser grato, mesmo muito depois. Gratidão. Segunda coisa aqui de Davi, sabedoria política. Praticidade, um pragmatismo enorme esse homem tinha. Ele agradou líderes de Judá, o mesmo território onde ele iria brevemente ser convidado para reinar. E ele sabia que havia sido escolhido para algum dia reinar em Israel. Então aqui está sabedoria prática, muito prática, de Davi. Vou agradar esses homens. Juntou o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que ele foi grato, ele mostrou uma arte de diplomacia e de manejo de relações espetacular. Ah, pastor, mas isso não é suborno? Absolutamente, não tem nada a ver com suborno. Suborno é quando você paga alguém para fazer algo errado para você. Ele deu um presente. E se esse presente iria ajudá-los serem mais afáveis e mais abertos para Davi, tudo bem. Vocês sabiam que a Bíblia tem várias passagens que falam da sabedoria de dar presentes? Sem ser suborno. A Bíblia condena radicalmente, óbvio, o suborno. Mas dar presentes para pessoas certas, até pensando em agradar a pessoa para o que vier, fazer dali alguém grato a si próprio, a quem deu. Não sei se você já tinha pensado nisso. Não, isso é meio questionável, aí tá bem pertinho de um pecado, um interesseiro e tal. Eu vou terminar lendo isso aqui, olha, curioso. Provérbios 18 e 16, não precisa ir lá não. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Não há nenhuma crítica aqui. Presente. Vai abrindo caminhos para ele. Provérbio ainda, 19, 6. Ao generoso, muitos o adulam ou o agradam. E todos são amigos do que dá presentes. Aqui não há condenação, aqui não há insinuação de que há um propósito maligno, algo de corromper, de subornar. Não. É um exercício aprovado de sabedoria relacional com as pessoas, dar presentes. E por fim, 21 e 14. O presente que se dá em segredo abate a ira. E a dádiva dada em sigilo abate forte indignação. Não precisa nem sair espalhando que deu para aí, deu para aquilo e tal. Não precisa. Aí você vai e agrada a pessoa que está irada com você com um presente. Então, eu achei curioso encaixar isso aqui no final, porque Davi, alguns comentaristas comentam, né? Davi, muito sabido, e aproveitou já para ir comprando as pessoas para onde ele iria ajudar quando Saul saísse de linha, saísse do meio, que acabou saindo, embora ele não soubesse, mas Davi já foi de uma maneira meio maliciosa. E tem outros que se zangam com isso aí, absolutamente criticar Davi, como se isso fosse uma coisa muito maliciosa dele. Primeiro, ele foi muito grato, porque ele não sabia que Saul ia morrer, ele não sabia que ele ia já se tornar rei, ele não sabia disso. Então foi uma gratidão espontânea dele, e ele deu presentes para aqueles que o ajudaram. É curioso, e eu gosto dessas discussões que me estimulam a pensar e estudar mais, e fui pela você pode até discordar de mim, mas eu fui pelo lado de que realmente entende isso como uma gratidão bonita de Davi e uma maneira sábia de se relacionar politicamente. E muitas vezes a gente fala em política e já pensa em coisa errada, em coisa escusa, em suborno, corrupção e tudo. E o nome está muito estragado, esse conceito, por causa do comportamento, obviamente, da classe política, de uma maneira geral. Mas há uma forma de falar no aspecto político de uma maneira a se tirar isso e a política ser apenas a arte de negociação, de se entender com um, se entender com o outro, e ir tocando e conseguindo alguns objetivos. Nesse aspecto, nada errado com a política em si. Então, nesse sentido, Davi foi um gênio. Que Deus nos abençoe com tantas lições e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por tudo que aprendemos aqui, até aqui da vida de Davi, e prepara-nos para a próxima fase, que vamos ver Davi rei, e que ainda temos muito que aprender dele, com coisas negativas e coisas positivas, como todos nós fazemos, mas devemos aprender o máximo uns dos outros, tanto de um aspecto quanto do outro. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia e tua absoluta dedicação em nos ajudar, em nos proteger, nos provar, permitir que sejamos tentados pelo diabo, não por ti, mas permitir que carreguemos cruz mesmo, permitir que nós colhamos frutos ruins que nós plantamos, sem nos abandonar. Tu és um Deus muito espetacular e muito, muito misericordioso, e nós nunca devemos pensar de ti algo que não está nos ouvindo, não está nos tratando bem, como mereceríamos, ou coisa desse. Tudo isso é orgulho, tudo isso é pecaminoso. Sejamos humildes nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.